Bom, então eles chegaram até o lugar que Deus indicou. Deus indicou para ele por intermédio daquela nuvem diferente. E ele chegou onde? No monte do templo. Depois, esse monte passa a se chamar Monte Moriá. Tem muitos motivos por que ele é chamado de Moriá. Ele Vaiven chama Abraham et Hamizbeach. Abraham lá construiu o altar. O que quer dizer ele construiu o? Você constrói um altar, não o altar. O altar, porque era um altar já conhecido. Quando Adão foi criado, ele fez uma oferenda para Deus. Onde? Ali. Quando Caim e Hevel tiveram a briga, que os dois trouxeram uma oferenda para Deus, onde foi trazida essa oferenda? Ali. Noah saiu da Teivá. E ele levou, lembra, duas espécies de cada tipo de animal. E levou 7 dos animais que são puros, porque ele ia ter que fazer uma oferenda quando saísse da Teivá. Onde ele fez essa oferenda? No Monte Moriá.
O que é Moriá? O que significa Moriá?
Tem vários motivos. Ou um deles, tá? Moriá é de Lehorot, orientação. A montanha da onde sai a orientação para o nosso povo, porque o Sanédrio ficava lá. O Supremo Tribunal ficava no Beit HaMikdash. Então por isso é chamado Moriá, do Monte da Orientação. Ou ainda Moriá de Mor. Mor é uma especiaria, um cheiro agradável.
Mirra.
Ou... Fala. Sim. Sim. Todos esses daqui foram... os homens que trouxeram para Hashem. Muito bem. Ali tinha, por conseguinte, uma espécie de ruína de um altar. Que serviu para Adão, serviu para Caim e Hevel, serviu para Noé. Agora tem que dar uma reforminha, né? Porque muito tempo passou. Então Abraão faz uma reforma. Então isso quer dizer, Vaiven, que ele construiu lá o altar, porque já tinha um altar e ele... construiu melhor para poder usar. Em seguida, ele amarra o Yitzhak. Por que ele amarra o Yitzhak? Não precisa amarrar. O Yitzhak pediu para ser amarrado. Sabe aquelas cirurgias microscópicas, onde o paciente precisa ter uma anestesia geral, porque se ele se mexer um milímetro, ele pode estragar tudo? Aqui é a mesma coisa. Se o Yitzhak for ferido pela faca antes de ser feito o processo que deve ser feito, ele está inválido. E Yitzhak estava com muito medo, porque no final das contas ele é um ser humano, ele tem algum tipo de reflexo. Ele falou para o pai: pai, para eu não ter reflexo nenhum e me invalidar, e você vai perder, já chegamos aqui, vamos fazer a coisa direito. Me amarra muito bem amarrado, como se fosse uma anestesia geral. Me amarra muito bem para que eu não me mexa.
Aqueidá,
na verdade, é aqueidá, é amarrar. Lakod é quando você amarra nesse lugar, tanto do pé ou da mão. É. Amarrar aqui é chamado lakod, quer dizer, quando você põe algemas em alguém, como se fosse lakod. Então ele foi amarrado. Vai shlach Abraham et yado. E Abraham pegou e enviou a sua mão. Vai ikach et ha-machelet, pegou a faca. Lishchot et beno, para fazer a shchitá do seu filho.
Até o último instante o Abraão tem esse pensamento que vai acontecer?
Sim.
Sim
e não. Sim e não. Por quê? Porque de fato, muito bem perguntado, o Satan tentou de todos os jeitos. A última forma que ele tentou fazer Abraham desistir, sabe, Abraham, até agora, você me falou, até agora nós falamos mentiras. E jogando tudo para tentar te confundir. Vamos falar verdades agora, ok? Eu estive há pouco lá em cima nos céus. Satanás, desde lá. E eu ouvi que no final das contas, Deus não quer que você mate teu filho. Você vai lá, vai chegar, e na hora do vamos ver, Deus vai te mandar embora para casa. Eu estou te falando a verdade, Abraão. Você sabe uma coisa? Para que você vai até lá? Já vai ir para lá para voltar? Já nem vai, vai embora, já economiza a gasolina, volta já para casa. E assim o Satã ia conseguir que Abraão não fosse. No final das contas não vai chegar a fazer nada. Mas Abraão falou: você me desculpa, não interessa o que está falando, eu não sei se é verdade, se é mentira. Problema seu, Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Enquanto Deus não me falar que não é para fazer, eu não vou fazer. Eu vou fazer o que Deus me fala, não que você vem agora me contar uns papos aí. Então, de certa forma, Abraão sabia que existe essa chance, mas ele não acreditava nessa chance. Ele sabe que ele tem que fazer o que Deus mandou, ponto, ele vai fazer. Vayikra elav malach Hashem en Hashamayim. Um anjo dos céus, um anjo de Deus dos céus, gritou, falou, chamou. Vayomer, depois que pegou a faca, né? Estava com a faca na mão. Vayomer Abraham, Abraham. E falou Abraham, Abraham. Vayomer Hineni, ele disse, aqui estou. O que aconteceu nesse momento? Abraão pegou a faca e colocou sobre o pescoço do Yitzhak. E nesse momento, o Yitzhak não aguentou e morreu. Só do... Imagina a tensão, não é uma coisa normal isso. A alma de Yitzhak subiu. E os anjos lá em cima começaram: Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Você mandou o velhinho ter um filho, que ia ser um filho herdeiro dele, que ia levar tudo adiante, que ia ter uma nação, que ia ter... Agora o homem morreu. Volta. E a alma voltou para o Yitzhak. Tá bom. Se Abraão conseguiu perceber tudo isso, foi muito rápido. E Abraão está com a faca em cima do pescoço do Yitzhak.
Ele morreu
antes de fazer qualquer coisa. Agora Abraão vai fazer o que ele tem para fazer. Lógico. E devolveu. E devolveu. Isso faz parte do processo. Quer dizer, no final das contas, se você for olhar, você vai perguntar: Yitzhak foi de fato oferecido para Deus?
Foi.
A resposta é sim. Sim. Mas não pelo Abraão. Não pelo Abraão. Óbvio, todo o processo, tudo que envolveu, não tem nem dúvida que Abraão tem uma recompensa enorme, que nós até hoje recebemos recompensa por isso. Mas a hora mesmo, a hora X, Deus não deixou que Abraão fizesse isso. Mas a Shem fez isso. Pois estou sem fácil.
Tanto é que o profeta Deus, todo sim, não é em nome de Abraão. Tem uma
batida de
fato. Perfeito. É uma camisa de quem? No final de Deus. Tá.
Tá, isso tudo eu falei. Não adianta a gente querer entender agora, que não dá tempo. Vamos nos ater à história mesmo, porque isso tudo... Óbvio que tem muita coisa por trás disso. Uma história muito diferente, pitoresca. O anjo então chama Abraham e fala: Abraham, Abraham. Urashi diz Abraham, Abraham, porque duas vezes. Uma linguagem de amor. Quando você gosta de alguém, você chama ele duas vezes. Outros comentaristas dizem que foi Abraham, Abraham. Ele gritou. Então você chama para alguém não fazer uma coisa, você grita duas vezes. Aí ele falou: sim, pois não. Aqui estou, Renan, aqui estou. Vayomer al tishlach yadecha el anar. Falou: não toca no jovem. Ve'altas lo meuma, e não faça nada nele. Por que essa repetição? Que ataya dati, pois agora eu sei que irelo que mata, que você de fato teme a Deus. Ve'lo chasachta et bincha et yechidecha mimeni, você não poupou nem mesmo seu próprio filho querido de mim. O que quer dizer essa repetição? Teve aqui todo um diálogo. O anjo falou para Abraão: não, não faça isso. Abraão falou: peraí, o negócio é o seguinte. Eu acordei cedinho, estou viajando há 3 dias, para cumprir o que Deus me mandou fazer. Cheguei aqui, a gente se preparou, já veio o Satã, já tentou, já... eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E de repente agora fala para mim: não faz nada. Que negócio é esse?
Depois que
Israel voltou. Sim, depois, o Yitzhak estava vivo. Então ele está vivo. E agora o Abraão vai cortar o pescoço dele, porque é o que ele veio fazer. Não sei se ele viu o que aconteceu. Se o Abraão percebeu que o Isaac morreu e voltou, eu não sei o que dizer. Não está escrito se o Abraão percebeu o que aconteceu. Depois, com certeza, Isaac deve ter contado o que aconteceu. Mas, num primeiro momento, não sei se o Abraão sabe. O Abraão tem que fazer o que ele tem que fazer. Ele fala a Deus, fala para o anjo, né? Olha, anjo, o negócio é o seguinte. Eu recebi uma ordem de fazer assim, assim, assim. Cheguei até aqui. O anjo fala, não. Como assim, não? Me explica esse negócio melhor. Não, não é, é não. Não. Eu só vou ouvir o não de Deus. Tá bom, então Deus fala para Abraão, Abraão, não faça nada. Mas Deus, olha, o negócio é o seguinte. Eu, com todo o amor, com toda a devoção, com toda a dedicação, eu vim até aqui só para fazer isso por você. Tá bom, você não quer que mate o Isaac? Não tem problema. Fico até feliz, né? Não tem problema. Não vou fazer isso. Você falou para não fazer, não vou fazer. Mas deixa eu pelo menos só fazer uma feridinha com a faca, só para sentir que eu fiz o que eu tinha que fazer. E Deus fala para Abraão, não. Não encosta no teu filho. Tira essa faca daí já. E você não pode fazer nenhuma ferida no seu filho. Puxa. Vaiça Abraham et Einav. E Abraham eleva os seus olhos. Vaiar vehine ayel. Ele vê que tem um carneiro. Necha, achar nechaz basevach bekanav. Que ele está preso com os chifres. Como? Emaranhado com seus chifres numa árvore. Vaielech Abraham. E Abraham foi. Vaikach et ha'ayim, ele pegou o carneirinho, vaya'aleu le'olá tachat benó, e ele levou como uma oferenda no lugar do seu filho. O que aconteceu aqui? Nessa discussão que ele teve com Deus, ele falou, mas Deus, eu vim até aqui. Aí Deus falou, não interessa, não encosta no seu filho, mas só uma marquinha, nem marquinha, não encosta no estaco. Eu não vim aqui para nada, eu quero fazer alguma coisa para você. E aí ele vê um cordeirinho. E ele pega esse cordeirinho. Ele pega esse cordeirinho e ele vai fazer uma oferenda tachat benon, no lugar do seu filho. O que significa no lugar do seu filho? O que você está dizendo no lugar do seu filho? Ele fez uma oferenda, tchau. Não. Ele pegou o animal e prendeu no altar. E ele falou, eu agora estou fazendo igual eu faria com meu filho prendendo ele. E quando ele fez a shchitá no animal, ele falou, agora eu vou fazer a shchitá nesse animal, no lugar do que eu deveria ter feito no meu filho Yitzhak. Cada parte do serviço que ele foi fazendo, ele foi o tempo todo falando que Deus considere como se eu estivesse agora fazendo isso com o Yitzhak. Percebam que aqui está, de certa forma, todo o conceito de korbanot. Todo o conceito de uma oferenda para Shem. É justamente você fazer algo com o animal que deveria ser feito com o humano. E você pede para Shem, Deus considere como se eu estivesse passando por isso. Abraão naquele momento fala, Deus, estou fazendo isso com a carneirinho, imagina como se fosse que eu fiz com o Isaac, porque eu queria fazer, você que não deixou. Mesmo a devoção, eu queria, você que não deixou. Então considera pelo menos que eu estivesse fazendo com o Isaac.
Então é como se você, quando agradece a Deus e louva, todo esse significado.
Mais ou menos, porque oferendas são um serviço e tefilá é outro. São duas coisas diferentes. Tá. Quando você vai no Beit HaMikdash e você faz um korban, você também reza. São duas coisas separadas. Hoje em dia nós só temos a parte da reza, não temos a parte das oferendas. Então falta uma parte no nosso serviço. O Midrash ainda conta que naquele momento que o Yitzhak estava ainda sobre o altar, os anjos estavam chorando nos céus. E nesse momento todo de emoção, de Deus falando não, sim, não, Abraão começa a chorar, Yitzhak começa a chorar, todo mundo está chorando. Os anjos choraram tanto que caíram algumas lágrimas dentro dos olhos do Yitzhak. No momento não aconteceu nada, mas no futuro um dos motivos pelos quais o Yitzhak na velhice fica cego foram essas lágrimas que acabaram causando com que ele ficasse cego mais para frente. Vamos terminar. Vayikra Avraham Shem Hamakom Ahu Hashem Yireh. O Avraham chamou o nome daquele lugar Deus que vê. Ou seja, que esse é o lugar onde Deus vai enxergar para pairar no futuro. Vai ser aqui o Beit HaMikdash. Ele chamou o nome do lugar Hashem Yireh. Curioso que Avraham dá o nome para o lugar de Lirot, que Hashem vai ver esse lugar. Mas esse lugar já tinha um outro nome. Esse lugar chamava-se Shalem. Abraão já esteve lá. Depois daquela guerra que ele teve com os reis, ele passou perto de Shalem. E lá o Melech Shalem, o rei de Shalem, trouxe pão e vinho para eles, que era o Shem. Shem, filho de Noah, ainda está vivo. Shem, filho de Noah, deu o nome para essa cidade de Shalem. Completa. Agora temos um dilema. Vamos chamar a cidade de Shalem, para não ofender o Shem? Ou vamos chamar a cidade de Yireh, para não ofender Abraham? Deixa isso para Deus resolver. Deus resolveu a parada juntando os dois nomes. Yireh Shalem, Yerushalayim. Yerushalayim é a junção dos dois nomes. O nome que Abraham deu e o nome que o Shem tinha dado para a cidade. Asher Yamer Hayom Behar Hashem Yireh, que fica esta montanha lá, na montanha que Deus vai pairar sobre ela.
O que é
esse? Yireh, de ver. Vayikra Malach Hashem el Avraham. E o anjo de Deus chama de novo Avraham. Sheinit Minashom, é uma segunda vez dos céus. Vayomer, ele falou, Binishbati Neum Hashem. Uma vez que eu jurei em nome de Deus, que Yana Sherasita Tadavarazé, já que você fez isto que você fez agora, Velo Hasakta Virchait Echidecha, e você não deixou de trazer, como? Não poupou o seu filho, o seu único. Kivarecha Varechecha, eu vou te abençoar. Veharbar Bezaracha Kechochevé Hashamayim Vechachola Sherasifat Hayam, e vou engrandecer a sua descendência, como as estrelas do céu e a areia que está na praia. Porque essas duas coisas vai ficar em aberto por enquanto. E os seus descendentes vão herdar o portão dos seus inimigos. Tem muita coisa profunda por trás disso. E por intermédio da sua descendência, todos os povos da terra vão ser abençoados. É que vai ser chamado Tabekoli, porque você ouviu a minha voz. Aqui teve uma discussão que o Midrash conta também de Abraham com Deus. Abraham virou para Deus e falou, Deus, eu gostaria de entender uma coisa. Eu agora estou confuso. Agora de fato estou confuso. Você primeiro me deu um filho. Uma velhice. Aí você falou, esse filho vai ser a sua herança. Esse filho vai levar tudo adiante. Esse filho tudo depositou em cima do Yitzhak. Um peso só em cima do Yitzhak. Passou um tempo, quando um menino, né, menino, imagina, tinha 37 anos, você fala, pega ele e leva ele para o altar. Eu peguei ele, trouxe até aqui. E na hora que eu vou fazer o que você mandou, você fala, não, saúde, não, não faz.
Mas,
não mata mais.
Abraão podia questionar Deus desse jeito?
Calma. Ele quer entender. Entendeu o seguinte. Quando Deus mandou ele pega o Yitzhak e leva para sacrificar, não abriu a boca. Deus falou, eu vou fazer. Ele fez. Saúde. Chegou lá, ia fazer. Aí Deus fala, não para, não faz. Abraão falou, agora eu estou confuso. Você mandou eu vir até aqui para fazer isso. E de repente você fala, não, não faz. Eu não estou mais entendendo o que você quer, Deus. Enquanto você falou que você vai me dar um filho, e ele vai herdar e tal, e você mandou eu levar ele para o altar, eu não questionei absolutamente nada. Eu sempre tive fé em você, eu fui e fiz. Continuo com fé. Você mandou não fazer, eu não fiz. Mas eu queria entender. O que está acontecendo aqui? Você está desistindo das coisas assim? Vai, vem, eu não estou entendendo mais nada. Diz Deus para Abraão: Abraão, um minuto. Não se afobe. O que eu falei para você lá no começo? Você lembra das palavras que eu usei para você? Em algum momento eu falei: leva e mata teu filho? Não. Eu falei alguma vez: vai e sacrifica teu filho? Não. Quais foram de fato as palavras que eu usei? Eu falei: pegue o seu filho, ve'aleu sham le'olá, eleve ele lá como um olá. Olá também é da linguagem de elevar. Eleve ele sobre o altar. Ou seja, em nenhum momento eu te falei de matar ele. Você que entendeu isso. Eu não falei isso. Eu falei: leve ele para cima do altar. Você levou. Agora tira ele. Acabou. É isso que eu queria. Você levasse ele para cima do altar. Você fez. Eu não falei em matar. Eu falei para você levar para cima do altar. E você fez. Agora acabou. Pode voltar para casa.
É que foi um desafio, né?
Foi um desafio, óbvio. Abraão entendeu que era algo muito além disso. E ele foi fazer direitinho.
É,
com certeza.
E ele cumpriu até o fim. Por isso que Deus voltou para cá.
Eu sei que ele acreditou nele.
Então a gente não sabe, então não dá para analisar.
Mas ele falou outra coisa.
Fala.
Por que ela não falou assim: a minha ideia é que eu soubesse que eu sobrevivi, entendeu? Mas ela não ia saber.
Então, por isso mesmo que a gente ainda não falou sobre a morte dela, para entender por que ela morreu.
É que eu fiquei muito mexida que ela morreu.
É, tudo bem. Mas chegou o momento dela. Sim. Mas chegou o momento dela. Ninguém morre antes do tempo. O dia do falecimento dela era esse dia. A Sarah tinha que falecer esse dia. A Sarah tinha que falecer esse dia. Ponto. O motivo do que ela morreu naquele momento foi a notícia. Ela ia morrer com notícia, sem notícia. Não ia mudar nada. Era o momento que a Sarah tinha que partir desse mundo. Por que ele ia ficar mal? Ele causou alguma coisa? Ele vai saber. Daí vai chegar em casa e vai saber. Ah, por quê? O que aconteceu? Então, vamos deixar isso para lá para frente. Né? Tem muito tempo. Tá todo mundo triste com a Sarah morrendo e estão querendo matar ela antes do tempo. Provavelmente depois ele ficou sabendo. A gente sabe porque que Rosana, se nós sabemos, como Abraão não sabe? Abraão também sabia, mas naquele momento provavelmente ele não sabia. Então é que ele ia já passar a faca no... Por que ele vai passar a faca? Porque ele tem que fazer o que Deus ordenou ele. Vayashov Abraham el Ne'arav. Abraham voltou agora para os seus jovens. Ismael, Yitzhak, estavam lá atrás. Desculpa, Ismael e Eliezer. Sabe uma coisa que o Midrash conta? Ismael e Eliezer estavam achando todo esse negócio muito estranho. E o Midrash conta que assim que Abraham partiu com Yitzhak, um virou outro para o outro e falou: essa história aí está mal contada. Vamos fazer o que para lá? Sabe o que vai acontecer ali? Eu acho que Abraão vai matar Isaac. É só os dois lá. É, fofoca, lógico. Porque, imagina só os dois lá, no meio do nada. Abraão vai lá na frente com Isaac. Eles não têm nada para fazer, tem que esperar o Abraão voltar. Então, bater um papo. Aí começa. O que pode começar agora? Para e pensa, o que pode começar entre Eliezer e Ismael?
Quem vai ficar com ele?
Oh! Herança! Começar os dois num quebra-pau só. Quem vai ficar com a herança agora? Você imagina. Ninguém muda. Imagina a surpresa agora. De repente. Isaac? Isaac está voltando? E nós aqui brigando pela herança, não tem herança nenhuma, o homem está vivo.
Não, mas quem vai decidir a herança é o Abraão. Não importa o que eles vão brigar lá.
É, tudo bem.
E outra, quem vai sobreviver é o Abraão.
É verdade, mas e aí? Você nunca ouviu de histórias de pessoas que falece um da casa e os filhos já estão discutindo da herança e brigando e não sei o que lá, e aí os pais, o outro não tem voz ativa? Então, está aqui também acontecendo uma coisa. Sim. Do que ele é. O que, não, relaxa. Nós temos hoje, Amy. Mas ele será que não conta no Midrash? Pelo menos não conta. Se ele contou para os colegas dele o que ele passou, eu não sei. Mas...
Ele tem experiência de quase morte.
Então Abraão voltou agora para os seus jovens. Mas espera aí. Vayashav Avraham Eleharav. Voltou Abraão para os jovens. E o Yitzhak? Cadê o Yitzhak? Então, uma boa pergunta, vamos deixar em aberto. Vai como vai Elchu Yachdav El Be'er Shava? E eles se levantaram e foram juntos para Be'er Sheva. Vai Yeshev Abraham de Be'er Shava. E Abraham ficou ali em Be'er Sheva. Tem perguntas? N perguntas aqui. Só esse último versículo já tem 1000 perguntas. Abraão voltou sozinho, parece. Cadê o Yitzhak? Bom, tudo bem, vocês deram uma ideia interessante. Foi para Yeshivá, ele não foi para isso que saiu de casa. Como mentiu para Sará? Não mentiu para Sará, ele foi para Yeshivá. No caminho, tinha uma outra coisinha para fazer. Mas ele foi para Yeshivá, no final das contas. Tá bom. Agora eles se levantam e vão para Be'er Sheva. Mas o que em Be'er Sheva? Você não mora mais em Be'er Sheva? Você mora agora em Hebron? Tá bom. Vayeshev Avraham Be'er Sheva. E Avraham... Precisa, obrigado. E Avraham fica em Be'er Sheva. Por que ele ficou por lá? Ele tem que voltar para Hebron. Mas a Sará está em Hebron.
Não, mas ela não foi chamada
de Hebron. Mas primeiro que a gente nem sabe que ela morreu. Segundo lugar, Avraham chegou agora, não sabe nada. Ele foi para Be'er Sheva. Foi Be'er Sheva, por que ele vai voltar para casa agora? O que ele tem para fazer em Be'er Sheva? Não sei, ainda tem que ver isso. Mas ele foi para Be'er Sheva, em algum momento ele vai ficar sabendo que a Sará morreu, para ele correr para Hebron e enterrar a Sará. Bom, ainda falta analisar tudo isso. E agora, entre isso e acabar essa paraxá, ainda vai ter mais um acontecimento aqui. Que a Torá conta sobre nascimentos de primos de Yitzhak. Por que a Torá conta isso aqui? Também vai ter que ver. Mas a gente nem viu isso, só estou contando que já, logo em seguida, a Torá conta, são o quê? 4, 5 versículos que a Torá conta sobre esses nascimentos, toda a primaiada do Yitzhak.
Primaiada seria
irmão de Abraham.
Irmão de
Abraham. Irmão de Abraham, primos de Yitzhak.
Quem é Abraham?
Nahor. Abraham tinha dois irmãos, Haran e Nahor. Lembra quando a gente contou sobre quando ele nasceu? Abraham tinha dois irmãos, Haran e Nahor. O Nahor está vivo até os momentos agora. Casou e está aí. O Haran morreu na fornalha. Quando Abraham pulou dentro da fornalha, o Haran também falou, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, eu vou dançar conforme a música. Se meu irmão sair vivo, então eu estou com Deus. Se ele não sair vivo, eu estou com Nimrod. Quando Abraham saiu vivo, o Haran se jogou dentro da fornalha. Mas que tipo de fé é essa? Não adianta nada. E ele se queimou. Haran tinha duas filhas e um filho, é verdade. Haran tinha dois filhos e duas filhas e um filho, certo? Esse Haran que morreu na fornalha. Uma filha, Sara, casada com Abraham. A outra filha, Milka. A outra filha, Milka, casada com Nahor. Quer dizer, Abraham e Nahor, dois irmãos, casaram com as duas sobrinhas órfãs. Fora Lot, que também era
sobrinho
de Abraham. Como ele era sobrinho de Abraham, filho de Haran.
Ah, esse era o irmão da
sua. Sim. Então, o Lot era sobrinho de Abraham, por um lado, e era cunhado por outro lado. Que é irmão da esposa. Tá, essa é mais ou menos a história da Keidat Yitzhak. E agora falta, de fato, se Deus quiser, próximas semanas, para analisar mais a fundo. Muitas perguntas foram surgindo aqui, do que está acontecendo.
Eu acho uma